Boa noite! Sejam bem-vindos à Ibira mais uma vez. Bom a gente poder compartilhar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem falado conosco e tem falado através da palavra dele. Hoje o texto 1 Pedro 3, se você quiser ir abrindo a sua Bíblia ali, eu vou contar um pouco de história para variar. No começo da minha trajetória profissional, assim, eu me lembro, era 2011. Antes de casar, um dos diretores lá da... Não, era o diretorzão lá da empresa que eu trabalhava, uma multinacional. A esposa dele tinha uma loja na região do Morumbi. E ele precisava fazer um trabalho lá na... Uns negócios de estrutura lá na loja. E aí, entrei naquele carro de diretor de empresa. Eu nem lembro que carro era. Era muito grande aquele carro. E fui aí, tava prestes a casar. E papo vai, papo vem. Ele falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci. Roberto, tem coisas no casamento que é intuitivo. Tem coisas que as mulheres vão fazer, tem coisas que os homens vão fazer. E assim, não precisa de um manual de instrução para isso. Tem coisa que o cara faz, tem coisa que a mulher faz. Por mais que às vezes a parte da mulher é bem feita e a do homem demora 6 meses para ser concretizada, mas geralmente tem, é verdade. E faz um bom tempo, lançou um livro, talvez você tenha ouvido falar sobre ele. Os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. É um livro que John Gray, acho que é o nome do autor, se não me falha a memória, ele conta e ele fala que os homens têm um jeitão, mano, geral, né, de agir e as mulheres um outro jeitão de agir. Enfim, a mulher tem um jeito de agir, ele conta lá naquele livro. Ele fala que a mulher gosta de chegar em casa e abrir o coração, falar, conversar, explicar as coisas nos mínimos detalhes, o que aconteceu. E ela tem uma grande expectativa de que o homem supra essa necessidade. E o cara, na hora de um problema, na hora da dificuldade, assim, o cara quer entrar lá no canto do silêncio, ficar de lado, não quer ouvir nada, não quer saber de conversa, quer ficar na dele quietinho. E a mulher acha que a forma dele superar o problema é falando e ouvindo. E aí aquela coisa, sabe? Que o cara comeu a vida inteira, a asinha do frango inteiro lá, porque era o que sobrava pra ele, todo mundo comia o resto e ele ficava com a asinha. E a esposa acha que ele gosta da asinha de frango. O cara nunca gostou da asinha, só tem pele e osso aquele negócio, né? Se não é aquela temperada que você compra. Mas enfim, só pele e osso, então problemas no casamento a gente tem. Soluções, tem as mais diversas publicações aí. Pode observar, puxa, as prateleiras aí. Aliás, não só as prateleiras, você vai em terapeutas. Quantos terapeutas especializados em casamento que existem? Diversos. Desde os mais recém-casados até os mais experientes, todos passamos por dificuldades e problemas. Até aqueles que eventualmente querem casar, almejam isso um dia. Como que será que a Bíblia destaca essas coisas? Será que ela destaca alguma coisa sobre isso? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre esse assunto de casamento? E quando ela fala, o que será que a gente responde em direção a esse texto que ela se propõe a falar? Vamos ler? Vamos ler, depois a gente ora e pede a direção de Deus nesse texto de hoje. A gente vai lá, 1 Pedro, hoje a gente vai do capítulo 3, do versículo 1 até o 7. Vamos lá. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho, sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela, vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridas, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Já que é para não interromper a oração, vamos aproveitar o gancho e orar, pedir de sabedoria a Deus nesse texto. Senhor, fala conosco, Pai. Instrua-nos com a Tua palavra, com a verdade que vem de Ti. Afasta de nós o desejo de colocar neste texto, ou seja, qualquer outro, a nossa vontade, o desejo do nosso coração, mas que a gente possa aplicar a tua verdade à nossa realidade conforme aquilo que o Senhor tem para nós. Ajude-nos a entendermos de maneira clara o que é se sujeitar e ajude-nos a entender o que são essas orações que porventura podem ser interrompidas. Ajude-nos a ver a beleza que há em ti e o exemplo de Sara nas nossas vidas. Oramos assim, pedindo a tua bênção na Ibira, a tua bênção sobre todas as igrejas que se encontram nesse momento, que o teu Santo Espírito tenha liberdade, tenha poder para falar a todos que ouvem a tua santa e preciosa palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Esse é um daqueles textos que eu nunca imaginava que iria falar. E chegou a hora. Vamos lá. O texto começa, vamos lá no 1 e o 2 e a gente comenta sobre isso. Do mesmo modo, mulheres sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. É muito legal a gente ver que isso, esse texto tem uma prova, uma não, pelo menos algumas provas aqui na Ibira, de maneira bem clara, de esposas que tinham maridos que outrora não eram cristãos e através da conduta das meninas, os caras entregaram a vida a Deus. Então, a gente, como igreja, é prova viva desse texto, de que andando no caminho certo, a fazer aquilo que Deus quer, parece que as coisas andam bem. Pois bem, você já viu, ou talvez você já foi, aquela pessoa que no trabalho você é o crentão, que cola versículo no... Agora a gente voltou a trabalhar presencial, né? Cola versículo ali na tela do computador. Se deixa uma comida lá na geladeira, se coloca um versículo na comida. Sabe, aquele cara que você fala... Nossa, esse cara aí é o crente. Você é reconhecido por fazer essas coisas, assim? E aí quando alguém começa a falar alguma coisa contra o evangelho, você é o primeiro a descer a lenha. O cara começa a falar mal, você vai na defensiva. Você não sabe nem por que ele tá falando mal, você já começa a defender. E às vezes o cara tá falando mal e com razão, porque tá falando de igrejas por aí que só Deus sabe como aquele negócio é uma igreja. Você talvez já foi assim? E de querer defender com unhas e dentes a sua fé? E às vezes nem a sua fé, mas aquilo que você acredita que você diz que é a sua fé. Você já foi assim? Já viu gente assim? O que que isso causa nas pessoas que estão ali ao redor? Causa amabilidade, aproximação, um senso de desejo, de querer conhecer mais. Nossa, me fala mais sobre isso. Você é tão doce nessa sua forma de falar. É óbvio que não. Isso vai causar distanciamento, afastamento, rompimento. É isso que acontece. Então, pegando esse gancho aqui de uma maneira mais abrangente e geral para todos nós. Muitas vezes, a Bíblia que as pessoas leem, a Bíblia que as pessoas que estão ao nosso redor, seja no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia, sou eu e você. Como que elas estão lendo a Bíblia através de mim e de você? O texto nos propõe muitas vezes a ficar quieto e demonstrar com atitudes aquilo que as palavras por vezes não dizem. Na dúvida, fique quieto. Na dúvida, não fala nada, mas age de acordo com aquilo que a Bíblia, poxa, dá como norte, como referência para nossa jornada. Para quê? Para que aqueles que estão perto de nós vejam e falem, opa, esse cara aqui é diferente. Algumas pessoas já... É legal a gente ouvir essas coisas, né? E aí elas contam de coisas no trabalho que acontece e aí que as pessoas chegam para elas, nossa, mas você é diferente, né? Por que que você age assim? Por que que você não quer trapacear o cliente lá? Por que que você parte do princípio que falar a verdade é melhor? Me conta isso. Para mim, eu sempre aprendi que mentir é o melhor caminho. Então, muitas vezes, a ideia do texto bíblico é que as pessoas leiam em nós a verdade que há na realidade de vida, né? Bom, vamos andar mais um pouco ainda nessa história. Sujeitai-vos. Eu não vou nem fazer piada sobre isso, porque eu acho que não convém. Porque é o tipo de coisa que, muitas vezes, a gente ouve essa questão, mulheres sejam submissas aos seus maridos ou sujeitem-se aos seus maridos, de uma maneira muito ardilosa, de uma maneira muito ruim. E aí aqui eu acho que a gente pode ter dois extremos. Um é o primeiro daquele que é, essa palavra está na moda, o negacionista, que nega o texto, que parece que lê isso aqui e joga de lado, joga de escanteio e não quer nem saber. Passa, pula, próximo, qual o próximo assunto? Maridos, opa, esse aqui é bom, vamos prestar atenção aqui nessa parte. Mas essa parte aqui, mulheres sujeitem-se, pula. Então passa e esquece. Essa talvez seja uma possibilidade. Agora a outra, eu não sei qual é pior. Não vou, você faça suas próprias considerações. A outra, de mulheres que achando que estão fazendo certo, se submetem de maneira irrestrita e, eu diria, sabe o quê? Até irracional. Às vezes, ao seu marido se sujeitando a situações, muitas vezes, não lá das melhores. E aqui, antes de entrar mais a fundo nessa parte, eu queria deixar muito claro. Minha irmã, se porventura você está passando por uma necessidade, por uma circunstância em que a sua integridade física está sendo ameaçada, não hesite em procurar-nos. Eu vou ser o primeiro a querer ir na delegacia com você. A gente não sabe o que acontece. Talvez você que esteja nos ouvindo. Sabe, existem casos na história da igreja de autoridades religiosas que quiseram encobertar essas coisas e, pelo amor de Deus, como isso é traumático, é tragédia, é terrível. Então, eu sou o primeiro a querer ir na delegacia. Então, só fechando esse parênteses. Quando a esposa eventualmente se submete de maneira impensada a essas situações, o que a gente cria nisso? Um tirano, um déspota, um cara que acha que pode fazer o que quiser, pega, manda e faz e acontece. Será que o texto bíblico se propõe a isso? A criar um tirano em casa e uma banana que apoia tudo que o cara fala? Você acha que a Bíblia vai nesse caminho? Eu tenho certeza que não. Certeza que não. Agora, o que é então essa história de mulher sujeitar ao seu marido? Se você quiser um texto um pouco mais abrangente, enfático sobre isso, você tem lá em Efésios 5:22. Porque aqui ele vai falar basicamente para a mulher que tem um marido que não é cristão. Basicamente, como levá-lo para dentro do evangelho. E aqui tem um porquê. Pedro está escrevendo ali de maneira inicial na história da igreja. E a mulherada estava se convertendo, e os caras não. E sabe por que as mulheres estavam se convertendo mais na época? Porque o evangelho, a Bíblia, não faz distinção entre homem e mulher de maneira natural. Homem e mulher diante de Deus são os mesmos. Para Deus não tem diferença em valor entre homem e mulher. Claro que o homem e mulher têm diferenças físicas, biológicas, notórias, claras e evidentes. Mas em valor, em honra, não, diante de Deus não tem diferença. E sabe, no começo da era cristã, né, no primeiro século, as mulheres eram totalmente deixadas de lado. Numa religião que a mulher tinha um pouquinho mais de valor, mas ainda não muito, ela andava a 3 metros de distância do seu rabino. Se você teve a experiência de visitar alguma sinagoga mais antiga, você vai lembrar que ela tinha um mezanino em cima. Pra quê? Porque tinha bastante gente, precisava ficar gente no mezanino? Não. Os caras ficavam lá embaixo. A mulher ficava lá em cima, afastada. Até hoje você vê religiões e situações onde as mulheres são tratadas de uma maneira diferente. O evangelho, a Bíblia, ela trata todo mundo de maneira igual. Apesar deles serem complementares em suas atividades e funções. Mas aonde eu queria chegar com isso? É que o texto lá de Efésios vai falar de maneira geral para mulheres se sujeitem a seus maridos e maridos se sujeitem a Cristo. Ame as suas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Agora, como que isso se desenvolve no dia a dia e na vida prática? Essa submissão não é nenhum daqueles dois extremos que a gente falou, mas tem muito mais ligado, e agora que eu vou citar o pastor da nossa igreja mãe, o Sayão, no seu comentário Rota 66. Vale a pena você ouvir. Porque hoje tem no aplicativo, você não precisa nem comprar mais aquele box de CD, tem muita coisa boa ali. E ele fala que a submissão é uma das coisas mais latentes do evangelho. Porque quando a gente pensa no cristianismo, quando a gente apanha, a gente é chamado a fazer o quê? A dar outra face. O cristianismo, se você é maltratado, você é chamado a perdoar. Quando você, porventura, não é amado, você tem um inimigo, o evangelho nos chama a amar. Ele é muito subversivo nesse sentido. E na relação homem e mulher, não seria diferente. Quando ele fala, esposas, sujeitem-se a seus maridos, a ideia por trás é manter o seu ego em segundo plano. Manter a sua vontade de lado. Não porque você é capaz e boa de fazer isso. Não é. Não vai conseguir. Não vai. Não tente fazer por você mesmo. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. A Bíblia fala para a mulher ser submissa e para o homem amar, porque o cara... Eu não vou falar de experiência própria, eu vou falar dos relatos que eu ouço por aí. O cara é muito capaz de carregar um caminhão. às vezes, pela esposa. Mas falar um eu te amo, às vezes, dá uma travada que... Por que que não sai essa palavra? Não, já foi o homem de uma palavra só, né? Falei lá no casamento. Sabe essas coisas? Deus fala pra gente fazer justamente aquilo que a gente é perspicaz em não fazer. É pronto em não agir assim. Então, a questão da submissão vai muito mais no... Nas palavras aqui do Sayão. Dar o espaço para o outro. E perceber de maneira clara e evidente que Deus age através do seu esposo, da minha esposa. Deus age através do seu marido. Ele pode falar com você, ele quer falar com você através da vida dele. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. E sabe como isso vai acontecer? A gente falou aí semana passada de, às vezes, sobre pais e filhos, que às vezes as mulheres dominam o espaço e não dão chance do cara fazer aquilo que ele tem que fazer, né? E aí agora conversávamos lá em casa essa semana, e aí a Flávia falava sobre... Aí os devaneios mais filosóficos da Flávia, né? Sobre vontade e desejo. E aí isso vai ficar muito claro. Muitas vezes você tem o desejo, dois exemplos muito claros aqui. O desejo de ver aquela pia, domingão, né? Chamou a família para almoçar em casa. Aquela louça, um monte de gente. Você tem um desejo de que aquela louça fique limpa. Você tem o desejo, você quer que ela fique limpa. Mas a vontade para ir lá e fazer com que aquela louça fique limpa, não tem. Isso eu falo. Isso não existe, vontade para fazer isso. Então, muitas vezes, a gente precisa dominar a nossa vontade fazendo. Eu não tenho vontade nenhuma de lavar a louça. Eu confesso, eu não tenho. Mas adivinha o que eu fiz hoje à tarde? Vamos lá, eu tenho o desejo de ver a minha esposa feliz, ver a casa limpa. Então, a gente vai lá e manda ver. Resolve essa parte. Agora, outra coisa. Você tem desejo de tomar café sem açúcar? Talvez você fale, nossa, talvez seja bom mesmo esse negócio de tomar café sem açúcar, porque eu vou sentir o verdadeiro gosto do café. Mas você fica lá tomando aquele negócio com açúcar lá, que você chama de café, mas não é bem um café, é um açúcar com pó preto. Mas não, talvez seja bom. E como é que isso vai acontecer? É ensinando a sua vontade a cumprir até que o objetivo chegue. Então como que você vai aprender a tomar café sem açúcar? É, talvez tomar um golinhozinho, depois aumenta um pouquinho. Você vai ensinando a sua vontade o que precisa ser feito. No casamento, na nossa vida diária, como que você acha que isso vai acontecer? É assim, no estralar de dedos? Bom, agora eu vou dar espaço para o meu marido, eu vou ouvi-lo em todo o tempo. Quero me sujeitar ao que ele tem para dizer. Talvez o cara nem fale, porque foi tão acostumado a não falar que não vai nem falar nada. Então, talvez... A sujeição é nesse sentido. Você quer ganhar o seu marido? Você quer que ele seja um homem de Deus? Por favor, vamos acreditar na Bíblia. A Bíblia é a verdade. Ela tem o melhor para mim, ela tem o melhor para você. Tome a sua vontade. Ensine-a para que os desejos sejam efetivados de maneira real e efetiva na sua vida. Tem diversas coisas que você pode fazer para ir ajustando isso. Não vou entrar em muitos detalhes para deixar você pensar, para você visualizar. O que você acha que você precisa, pode se sujeitar, se submeter ao seu marido? Em que aspectos, em que áreas, em que pontos na sua vida isso precisa ser uma verdade? Será que um aspecto que você precisa, um só, vai, precisa é ensiná-lo a buscar mais a Jesus através da sua vida? Porque vocês têm feito as coisas mais diversas possíveis juntas, mas orar fica de lado, buscar a Deus fica afastado. Ah, e agora vai só mais uma. Eu estava lendo um livro me preparando para essa reflexão e era um testemunho de uma moça, senhora, né, que sonhava em ser celibatária. Ela queria ser freira. E aí ela encontrou um cara e o cara falou para ela, olha, eu vou casar com você. E ela falou, não vai nada, eu vou ser freira, não sei o que, aquela história. Para encurtar a história, ela se aconselhou com um sacerdote e aí o cara falou para ela, casa, o cara é bom, tal, aquela coisa toda. O cara de Deus casou. E ela achou que ia ser um mar de rosas aquele casamento. E o que aconteceu? Começou bem. Ela engravidou na lua de mel, pra você ver como começou bem. Voltou da lua de mel, tava grávida. Passado mais 2 anos, grávida de novo. A fertilidade ali não era um problema. Agora, com o tempo, o desejo foi esvaziando. A vontade, então, ficou de lado, escanteio. E o que acontece? Foram ficando distantes um do outro. Foram se afastando, distanciando. Quando se distanciam do outro, o que acontece? Distancia de quem? De Deus. Aí a igreja começou a não ser mais um, uma prioridade. Entrou naquele looping eterno de trabalho, cuidado de casa e trabalho e cuidado de casa. E o cuidado de casa começa a ficar de lado. Só trabalho, trabalho. Até que eles falam, opa, pera lá, a gente precisa dar um jeito nessa história. Resolveram buscar ajuda com quem pudesse dar ajuda. Voltar para a igreja. E aí um dos sacerdotes falou para eles, ó, quer saber de uma coisa? Só vem aqui na igreja. Só volta a frequentar. Para com essa vida de indiferença à igreja, indiferença ao evangelho e voltem. Era uma época de quaresma, depois ali do carnaval pré-páscoa. Não tinha nada de especial naquelas reflexões. Nada de diferente de coisas que nunca se tinha ouvido. Mas aquilo lá fez com que eles voltassem, se aproximassem e o desejo um pelo outro voltasse a ser reacendido. E a vontade acabou que eles acertaram o caminho na jornada da vida. Vamos acreditar na Bíblia. Ela pode fazer coisas significativas na nossa vida. E aí, o texto vai seguir. E o segundo aspecto que ele vai falar aqui é sobre a questão dos enfeites, dos adornos, do embelezamento. Aí, vamos lá, 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário. Esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. O que tem grande valor, né? O que interessa aqui? Isso, o interior, tem um grande valor para Deus. Bom, vamos lá. De novo, aqui acho que dois aspectos distintos e complicados. Um, é um que leva isso ao pé da letra e vira a desleixada de Jesus, sabe? Aquela coisa, a batom nem existe mais. Não lembro quem eu estava ouvindo que falava, era calça legging e moletom. O tempo inteiro. Ah, mas enfim, era só isso. E para, nunca mais coloca outra coisa. É um desleixo total. E aí tem o outro lado que também não é o correto. Que se preocupa com o exterior de tal forma que o interior é a maior futilidade. É como se estivesse lendo essas revistas que vocês não leem aí de fofoca. É, não existe mais revista de fofoca, né? É Twitter ou, sei lá, Instagram, TikTok de fofoca. É, esses aí. Enfim. Os dois extremos são complicados. Deus, quando cria o homem e cria a mulher, vê que aquilo é muito bom. Então, ele cria na sua inteireza, na sua integridade. Agora, por que ele fala para privilegiar o interior? Porque o exterior, naturalmente, a gente privilegia. Ou pelo menos deveria. Só que o nosso exterior, ele sofre um efeito que não tem jeito. A gravidade. Ah, cai. Tudo vai cair. O cabelo vai cair, tudo, as pelancas começam a cair, vai chegar uma hora que vai cair. Não tem jeito, sofre o efeito da gravidade. Vai passar. E depois que passa o efeito da gravidade na vida, o que vai ficar? Imagina, ficar junto com a futilidade em pessoa do seu lado, porque era bonitinha no passado. Não dá, né? Bom, eu não sei o que é isso, porque eu tô muito longe de estar nesse futuro todo aí, e porque a Flávia não tem nada de fútil, né? Ah, mas enfim... O texto se propõe a dar valor àquilo que realmente vai perpetuar para o resto da vida. Eu me lembro uma vez, conversando com o Bonato, não sei quantos se lembram dele, né? Ele casado, acho que há, sei lá, 40, 50 anos com a Ruth. E ele falava de que aquela época que eles estavam vivendo ali era muito melhor. Imagina, casados há 50 anos, era muito melhor do que quando eles eram recém-casados. Eu me lembro dos meus avós. No dia que meus avós fizeram 60 anos de casado, foi o dia que eu e a Flávia começamos a namorar. Então, para mim, é inesquecível. 60 anos. Eu me lembro do meu avô fazendo declaração para minha avó, coisa assim que eu... O que que você tem valorizado? O que que você tem colocado a sua prioridade e o seu tempo para as meninas aqui? Quanto tempo você passa passando maquiagem no seu rosto? De maneira, pergunta bem efetiva. E quanto tempo... Bom, se a resposta é nenhum, talvez precise passar algum. E quanto tempo você passa lendo a Bíblia, orando com o seu marido, buscando ter intimidade com Deus? De maneira muito simples e objetiva. A pergunta é essa que o texto se propõe a fazer e responder. E aí ele vai dar um exemplo da princesa, da Sara. Pois era assim que também costumavam adornar-se, se arrumar, né? As santas mulheres do passado que colocavam, aqui é legal dessa palavrinha em relação a Sara ainda, né? A sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam de novo, né? A cada um a seu marido. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Delas vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Duas palavrinhas aqui que eu queria destacar. A esperança e o medo na vida de Sara. Sara tinha 90 anos, mais de 90 anos. E o seu senhor, Abraão, o pai da fé, né? Por isso que aqui eles falam que de Sara são as filhas. São as filhas da fé. Abraão, com 100 anos, recebe a notícia. Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Você vai ser pai de muita gente. E depois a história chega em Sara e Sara... Como a Sara deu risada, falou, tá de brincadeira, não vai, não tem isso. E eu imagino que ela deve ter tido medo. Imagina, uma senhora, 90 anos, já não estava fértil faz tempo. E ela seria mãe de muitas nações. Mas aquela história que Jesus Cristo é nossa única esperança, que Deus é a nossa esperança, e Deus agiu na vida de Abraão, Deus agiu na vida de Sara, deu esperança para elas, para que ela fosse a mãe de muitas nações, e a história aconteceu com ela. Engravidou do alto dos seus 90 e foi, sim, a mãe de muitas nações, porque ela obedecia, porque ela se sujeitava ao seu marido. Então, tá vendo? Quer ser uma bênção para muitas nações? É mais ou menos isso que o texto está falando. Quer ser útil para muitas pessoas na sua vida? Quer ser bênção àqueles que te seguem? Que compartilha a vida com você, considere ouvir o que a Bíblia tem a dizer. Sujeite-se ao seu marido. E aí, por fim, o texto não vai deixar o marmanjo de lado, né? Apesar de a gente ter falado mais sobre isso na semana passada. Mas o texto não fica de graça, não. No versículo 7, ele vai falar, do mesmo modo, vocês homens, maridos, é legal, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Por que será que ele fala que eles sejam sábios no convívio com as suas mulheres? Porque vocês devem ser uns ogros. Vocês devem ser uns ogros, eu fico imaginando. É isso que ele deve estar falando pra mim também, né? É um ogro. E eu vou falar, eu não sei vocês, né? Mas eu, às vezes, tenho uma capacidade de ogrice que, às vezes, eu solto assim, que eu falo, meu Deus do céu, não acredito que eu falei isso. Aí, é por isso que ele fala, sejam sábios no seu convívio com a sua mulher. É uma só, tá? Sejam sábios, porque, às vezes, é ogro, chuta o pau. Tá com a cabeça não sei aonde e fala que não deve. E aí vamos entrar um pouco mais no detalhe nessa questão do convívio. Acho que a revista atualizada fala nas coisas comuns do lar, alguma coisa assim. Aqui não é simplesmente o exemplo que eu dei aí, que eu gosto de falar, né? Porque eu acho que é a única coisa que eu faço em casa direito de lavar a louça, né? Não é bem isso. É, nas coisas comuns do lar, nas coisas do convívio do lar, é não ficar um cara ausente e responsável de que aquela figura ultrapassada, né? De que o cara é o provedor, o cara que traz a grana para casa e a mulher faz o resto. Eu já falei isso para algumas pessoas aqui da Ibira, né? Que quem traz o recurso é Deus. Quem provém, quem sustenta a nossa casa é Deus. Ora pode ser através do marido, ora pode ser através da mulher, ora pode ser através dos dois. Quem sustenta o lar é Deus. Quem manda o recurso é Deus. Você tem alguma dúvida disso? Lá em casa, meus pais, quando se casaram, a dona Priscila era a provedora. Aí meu pai contava, né, que a minha mãe comprava as coisas, tudo parcelado, e depois ele pagava, né, porque ela parou, e aí ele continuou pagando, né? Sabe aqueles financiamentos que não tem fim? Era a piada, minha mãe comprava, mas quem pagou foi meu pai depois. Mas era ela. Qual o problema? Mas imagina isso há algumas décadas atrás. Era um pouquinho diferente do que a gente vive hoje. Mas é assim. A vida é assim. Depois eu acho que ela fez a melhor decisão, que foi cuidar de nós todos. Mas enfim, são as decisões que podem ser tomadas, podem ser decididas. Agora, a questão do convívio nas coisas comuns do lar é a ideia de que o cara saiba do que está acontecendo na casa. E aí eu falo assim, não com muita propriedade, mas com quem precisa aprender também, né? Saiba aonde tá as coisas, aonde... vai direcionar, como é que vai direcionar a família em um determinado momento, em determinada situação. Porque às vezes fica tudo um peso sobre a vida da menina, que o cara não sabe nada, né? Às vezes eu me sinto assim, quando dá, sabe, umas panes assim com os filhos, eu não sei se acontece na sua casa isso. Mas tem hora que eu não, às vezes eu não sei lidar. A Flávia sabe melhor que eu. Se os filhos ainda não chegaram porventura, como é que vocês fazem as divisões das... atividades familiares, é tudo um, é tudo outro, tem uma cooperação. E no principal, falei as coisas ordinárias, né? No buscar a Deus juntos. Lembra semana passada? Ah, você não lembra, vale ouvir lá no YouTube. O papel do homem principal é ensinar em casa. Alguma coisa você está ensinando, com certeza. Agora o quê? O que você está ensinando? A ser um bom funcionário, a ser o melhor trabalhador do Brasil... a ser um excelente profissional. Isso a gente é bom, né? A gente gosta de trabalhar, mas além disso. E aí ele segue, né, com as suas mulheres e tratem-a com honra como a parte mais frágil. A questão da parte mais frágil não no sentido de que ela, ó, oh, coitadinha, é frágil. Mas tratem-as como co-herdeiras do dom da graça da vida. E aí o destaque final aqui, porque o tempo se esvai. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Homens, vocês querem que as suas orações cheguem até Deus? A recomendação é tratar a esposa com honra, com deferência, ser participativo nas coisas comuns e ordinárias do lar. Ajudá-las a estarem mais parecidas com Jesus Cristo. Sabe por que talvez aquela sua oração que você faz, não é ouvida? Talvez porque você não seja um bom marido. E sabe, talvez porque as orações são interrompidas, agora fazendo uso de novo do Rota 66, é porque elas são interrompidas porque elas nem acontecem mais. Porque você está tão longe, tão distante do ideal que Deus tem para a sua vida, de você ser o cabeça do lar, de amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, que isso ficou de lado. A oração conjunta do casal ficou para sei lá que dia da semana. O tempo em família de buscar a Deus ficou em segundo plano. Será que na nossa relação de casamento tem sido um toma lá da cá? No sentido de que, já que ele não faz, dane-se, também não vou fazer. Madre Teresa de Calcutá disse, dava para suas freiras o seguinte: isso no casamento não tem erro. Ame mais do que você é amado. Sirva mais do que você é servido. Perdoe mais do que você é perdoado. Essas sugestões são impossíveis de ser feitas, normalmente. Mas quando a gente entende o que Cristo, o nosso exemplo maior, fez por mim, agora, especialmente para nós, homens, o nosso modelo, o nosso paradigma, ponto de referência é o que Cristo fez pela igreja, por todos nós. A si mesmo se esvaziou, deixou a sua vontade de lado. Prevaleceu a vontade do Pai. Prevaleceu a vontade do próximo. Deixou de lado o seu desejo. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ele deixou de lado aquilo que ele queria fazer para fazer a vontade do Pai. Para amar-nos de maneira irrestrita e merecida. Mas ele nos amou. Esse é o chamado que Deus tem para a minha vida e para nossa vida como homens. O dia que a gente fizer isso, a gente não vai precisar mais ter melindre, ter medo de falar, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. O dia que isso se tornar uma realidade clara e efetiva, na minha casa e nas nossas casas, as mulheres vão ter a maior alegria e falar, eu me submeto ao meu marido. O cara é 10. A conversa da rodinha das meninas vai ser essa. Vai falar porque, ele me ama tanto. Ele deixa a vontade dele de lado para fazer a minha. Aliás, eu nem tenho mais minha vontade. Parece que o negócio lá em casa está de tal forma, a gente é tão um, que agora a gente não consegue falar, eu mereço isso, eu quero fazer isso. É vamos, é a nossa vontade, é o nosso desejo. Quando Cristo habita no meu coração, quando Cristo habita no nosso casamento, as individualidades caem. O egoísmo vai ladeira abaixo e o plural, o nós acontece. E esse nós não é só marido e mulher. É marido, mulher e a pessoa bendita do nosso Senhor, do nosso Deus. Que a presença de Deus, que o desejo de amar as esposas, que o desejo de submeter aos seus maridos seja algo latente, evidente e claro, marcante nas nossas vidas. Porque Deus reina na nossa história, porque Deus reina na Ibira, porque Deus reina nas nossas vidas. Que isso seja uma verdade, a começar lá em casa, e que isso se espalhe, transborde a todos nós. Vamos orar? Senhor, diante de um texto muitas vezes mal interpretado, tantas vezes negligenciado nas comunidades, a gente se depara com uma beleza, com uma alegria que só pode vir de Ti. Por isso, Senhor, enche o nosso coração, Senhor, com o amor que vem de Ti, a nós homens, para amarmos verdadeiramente cada um a sua esposa, para que a gente esteja pronto a dar a vida por elas. Não somente dar a vida pelos nossos filhos, que isso é muitas vezes fácil de imaginarmos, mas que seja uma verdade darmos a vida pelos nossos filhos. E, Senhor, que consequentemente a isso, elas estejam dispostas a se submeter a seus maridos, para que o Senhor seja exaltado, glorificado, e o eu pare de reinar em nossos casamentos. mas o nós seja algo presente, latente, porque o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas. E assim nós confiamos e pedimos a tua bênção, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.